Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos. Estamos na madrugada do dia. Que dia é? 7 de julho de 2011. E Wagner, meu consorte e colega de trabalho, trouxe duas perguntas. E na verdade, nós vamos publicar uma pergunta por vez, em função das necessidades modernas de velocidade e de brevidade nas funções. Assim como a gente que está aproveitando um percurso de um local para outro para fazer essa gravação. A pergunta de Wagner já me antecipou, que é dele e de Luiz de Barbosa. Então, passando a fala para Wagner.
Olá a todos. Então, a nossa dúvida é a seguinte. Qual seria o significado implícito em Jesus utilizar uma roupa que não tem costuras? O que você nos poderia comentar sobre isso e também sobre a divisão em quatro partes, no parte dos soldados, logo depois do desencarne de Jesus, quais seriam os significados envolvidos nesses dois pontos?
Eu achei essa pergunta interessantíssima. Ele acabou de me falar, inclusive, qual era a pergunta, mas imediatamente agora, porque eu prefiro, para não fazer muitas reflexões e propiciar a inspiração dos bons espíritos em torno da temática, é bastante significativa. A túnica inconsútio de Jesus, a veste sem costuras, demonstra, primeiramente, se nós considerarmos que a veste representa a casa mental, Jesus era uma personalidade completamente integrada, psicologicamente perfeita. O que é completamente compreensível e razoável em se tratando de um ser crístico, búdico, que era e voz da verdade para todos nós na Terra. Um segundo elemento ou abordagem nesse aspecto a considerarmos é a de psicologia junguiana. Roupa para a perspectiva junguiana e para a psicologia de profundidade representam nossos papéis sociais, estão neles todo tipo de vestimento, indumentária, os nossos desempenhos, funções, compromissos de natureza social externa. Jesus tinha uma missão a cumprir, um papel a cumprir, e o cumpriu de forma plena. E essa veste social, que em psicologia se chama de máscara também, a persona, era perfeita. Não tinha costuras, não havia remendos, não havia rasgões. Isso nos remete também à importância de nós sermos íntegros, inteiros. Em inglês, a palavra inteiro e saudável tem um radical comum, por exemplo. Isso nos chama atenção para o trabalho de integração psicológica também, que todas as correntes de psicologia pugnam por realizar em seus atendidos, em seus consulentes. Por fim, a divisão em quatro partes, após a morte de Jesus, nos traduz simbolicamente a necessidade de fazermos a divisão dessa natureza crística de Jesus em nossas vidas em quatro âmbitos. Esse é um dos caminhos de leitura, interpretação psicológica, simbológica. O campo da saúde física ou do cuidado com o corpo físico, o campo emocional ou psicológico, segundo campo, e o terceiro, social, nossas relações sociais, o quarto, o espiritual. Nós podemos entender também diferentemente, na perspectiva espiritista, que clássica, com a complementação de Chico Xavier, Emmanuel, André Luiz, de corpo, perispírito, corpo mental e espírito. Os quatro âmbitos, nós temos que nos sacralizar em todos os níveis. Nós temos que nos, portanto, tornar crísticos e não só cristãos. Temos que nos cristificar mais do que nos apenas cristianizar. A verdadeira cristianização é o caminho da iluminação, da condição búdica, da cristificação. Não mais a crucificação. Dividir em quatro partes a base da sorte, isso nos faz outra alusão. a questões mais profundas. Os soldados, os guerreiros romanos, a cultura romana representativa do lado pragmático, do lado expansivo, imperialista, egóico do ser humano, no sentido da externalidade, porque os hebreus eram egóicos no sentido narcísico, espiritual, religioso, o que causa doenças emocionais severas. O dogmatismo e o fanatismo em todas as religiões estão aí para atestar essa assertiva. Mas justamente essa parte combativa, egóica, deliberativa, externa, que acabou sendo envolvida no drama da crucificação de Jesus por manipulações políticas abjetas por parte da autoridade judaica da época, sem nenhum antissemitismo, estou falando dos judeus da época, não há nenhum antissemitismo porque o próprio Jesus era um judeu, não é? E estava preocupado em fazer a pregação para os judeus. Ele disse, primeiro vamos procurar as ovelhas desgarradas de Israel, depois é que nós procuraríamos os gentios. Nós, quando falamos, a espiritualidade amiga, não é? A ordem que ele mandou para todos nós que devemos compor. A espiritualidade amiga. Falar em espiritualidade superior confunde um pouco as pessoas. Mas quando se fala em espiritualidade amiga, a coisa fica mais fácil de se entender. Então, a proposta de Nosso Senhor Jesus é de que nós encontramos um caminho de excelência para a cristificação, para a iluminação, para a espiritualização, quando nós vivemos a quaternidade. Quaternidade significa, simbolicamente, voltando ao prisma junguiano, significa a realização do self, do ideal, de uma vocação, da alma, de Jesus em nossas vidas. Então, quando eles jogaram os dados, jogar os dados faz uma referência muito famosa no século XX, a máxima do cientista aclamado quase que unanimemente Albert Einstein, a frase dele, egrégia, e como disse, muito conhecida, de que Deus não joga dados. Ele respondeu aos seus contraditores, porque Einstein foi o pai da física relativística, astrofísica, ao passo que a física quântica, que trabalha inversamente com o oposto, o microcósmico, enquanto a astrofísica de Einstein trabalhava o macrocósmico, a física quântica dizia que estávamos mergulhados no mundo de probabilidades e possibilidades com probabilidades variadas. Possibilidades infinitas e, dentro dessas possibilidades, probabilidades variáveis e variáveis conforme o foco da consciência, toda a consciência. Seres humanos, seres supra-humanos, a divindade. Então, quando os soldados jogaram os dados, isso, na minha impressão pessoal e do que eu sou inspirado a dizer pelos benfeitores e orientadores desencarnados, faz uma reportação importante à interferência de forças que nós não controlamos. Faz a lembrança de que estamos num universo de imprevisibilidades, de complexidades inextricáveis para a nossa mente, e que somente Deus, em seus desígnios, que tem poder através de seus prepostos, para administrar bilhões de variáveis, o gerenciamento dos bilhões de variáveis envolvidos para decisões a serem tomadas em nossas vidas, somente forças superiores podem fazer com segurança. Então, foram jogados dados para ver a quem caberia a parte no drama da evolução, no drama dos compromissos humanos, dos enlaçamentos, porque tem um entrelaçamento, que o entrelaçamento quântico é considerado a característica das características das subpartículas atômicas. Então, essa interconectividade que há entre todas as criaturas, seres conscientes, seres inconscientes, seres, digo, sem consciência, os brutos, encarnados e desencarnados. E olhe lá, porque o nível dos brutos, descobre-se que no microcosmo, voltando à física quântica, até os elétrons fazem escolhas. Então nós perdemos perspectiva do que é que está animado e do que está inanimado. O que é vida, vamos dizer então o que é orgânico e inorgânico, mas não o que é consciente e o que é inconsciente. Fantástico nós sabermos disso, não é? A consciência acontece antes da vida, como nós entendemos a vida biologicamente, né? Segundo a ciência biológica. Isso nos faz também rememorizar a figura de Tales de Mileto, quando disse que todas as coisas estão cheias de deuses. Deuses, letra minúscula inicial, ao nos chamar a atenção para o fato de que esses seres estão em processo de evolução como nós, e que apenas numa escala de evolução que é infinita, eles podem estar bem distanciados. Um átomo para um arcanjo, como está colocado no livro dos Espíritos, claro que é uma distância abismal, mas diante da eternidade isso não significa coisa alguma. Então acredito que essa divisão em quatro partes, porque no momento em que assumir um karma, que é um karma ali, existe um compromisso com a morte de Jesus, haveria uma parte para cada qual de compensação de eventos, de acontecimentos no futuro, naquela encarnação, depois daquela encarnação, no período intermissivo, e em diversas existências físicas e extrafísicas que aconteceriam nos séculos e milênios futuros com aquelas pessoas e com todos nós. O drama da cruz é um drama de que todos partilhamos de algum modo. A cada um cabe uma parte que é lançada pelos dados, pelo arbítrio divino, que não é um arbítrio no sentido de ser arbitrário. Não é um arbítrio no sentido de ser voluntarioso, para dar a conotação mais correta do que queremos dizer. Mas um arbítrio no sentido de desígnio apropriado às nossas necessidades evolutivas reais, às nossas premências existenciais legítimas, as que estão afinadas com nossa vocação, nosso ideal, nossa quaternidade, que é a realização do self. Enquanto formas circulares representam o self que se manifesta, mas não se realiza, a quaternidade e as figuras quadriláteras representam o self em seu processo de concretização a nível humano de consciência. Então, essa seria a visão que podemos ousar apresentar. A minha impressão de quando falo sobre isso é de que seja a minha fala, embora com enxertias do plano superior, apenas um ensaio de muitas reflexões profundas, de muitos estudos e elucubrações de todo inalcançáveis ao nosso nível de cognição humano. E, portanto, que no futuro voltaremos a isso, porque Jesus e os seus ensinamentos têm camadas infinitas de profundidade. E todas as camadas com lições genuínas, construtivas. Cabe-nos fazer a escolha daquilo que seja mais apropriado a cada um de nós, sobremaneira numa aplicação em nossas vidas para torná-las mais felizes, humanas, espirituais e realizadas, no sentido mais profundo da palavra, em todos os sentidos, já que falamos de realização com quaternidade. Beijo no coração de todos, que os Cristos nos abençoem, os Cristos Jesus, Maria e Gabriel, seu irmão em Cristo, professor e canal limitado, aqui falando em nome da espiritualidade amiga que nos conduz o processo inspirativo, Benjamin de Aguiar.